Ser casa, refletimos nós por estes dias, que é uma comunidade de afetos. E hoje é fácil constatar isso, ao vivo, em direto. Permitam-me que vos saúde na pessoa do Diego, que eu não conhecia. E comunidade de afetos, ser casa é isso. Nós não conhecemos, mas já conhecemos. Porque a partir do momento que conhecemos, que somos aceitos, fazemos parte da casa do Pai, nós olhamos para quem está à nossa volta e festejamos os amigos novos que encontramos no caminho. E hoje, neste lugar que é uma expressão da casa do Pai, não é a casa do Pai. É uma expressão. Vejo outros amigos que não conheço e não só vos abraço. Estou desejoso de saber o vosso nome e de podermos partilhar um pouquinho do caminho. Ser casa, comunidade de afetos, e temos o nosso Corvino entre nós. Temos o nosso Nuno connosco em fim de semana vindo da Ilha do Corvo. Isto comove o nosso coração. Ser casa é isso, é dizermos: ah, tu pertences-me, tu és meu, tu és parte de mim. Isso é único, é inigualável. Ser casa, comunidade de afetos. Por isso, ser casa é bem mais do que um espaço físico, seja ele extremamente pobre ou luxuoso. É muito mais do que isso, ser casa. Na verdade, são os afetos que realmente definem o lar. São os afetos que definem o lar. Esse lugar seguro que ninguém desdenha e que todos buscam desalmadamente. Todos. Quem não quer sentir-se em casa? Quem não quer estar em casa? Quem não quer saber que pertence? Quem não quer experimentar a doçura de um afeto? E é por isso que todos buscam, conforme disse, desalmadamente. Sim, é o ser inteiro que clama por ter casa, por se sentir em casa. Há quem procure em múltiplos abrigos simplesmente pertencer. Há muitos abrigos por aí e onde as pessoas só querem: eu só quero pertencer, posso? Quem queira ser parte, fazer parte, saber-se aceite, ver-se respeitado, sentir-se abraçado. Acontece que grande parte desses esconderijos são altamente tóxicos e agravam a saúde integral de qualquer um. Há lugares onde eu, tu, pessoas à nossa volta se escondem, querem ser aceitos e fazem tudo e mais alguma coisa. Isso é tóxico, faz mal, perturba, desequilibra. Daí a premência de cada vida se alojar em Cristo, em quem se encontra a perfeita afeição. Só em Jesus é que eu encontro, é que tu encontras, é que qualquer outra pessoa com quem convives encontra a genuína e verdadeira afeição. Porque só Jesus restaura a pessoa humana e a integra na família do Pai. Só Jesus é que tem a aptidão para restaurar-nos por inteiro. Morando Jesus na minha mente, na tua mente, no meu coração, no teu coração, morando Jesus aí, eu posso acolher muitos outros, pois sabendo-me amado, eu vou replicar os sentimentos que nele há. Lembram-se do que escutámos já hoje na palavra? Oh, os sentimentos que há em Jesus Cristo. Procura tu também. E eu estou lá na fila, dizer assim: eu quero mais desses sentimentos. Porque quando me sei amado, eu quero imitá-lo e quero, de algum modo, desmultiplicar os sentimentos que há em Jesus, pelo que há uma coisa que é certa: não vão faltar abraços nem ouvidos. Porque Jesus não só não nos rejeita, como Ele inclina toda a sua atenção para mim, para ti. Ele está interessado na tua história, nas tuas dores. Mesmo quando nós queremos esquecer, Ele está lá. Ele tem ouvidos para mim, para ti. Vamos lá então reparar nos intencionais movimentos afetivos de Jesus, vamos? Se queremos aprender o que é isto de ser casa e ser comunidade, então, afetuosa, que replica os sentimentos de Jesus, nós necessitamos de olhar para Jesus. E eu vou convidar-vos a segui-lo de perto. Eu vou fazer a leitura da palavra. Acompanha mentalmente, visualmente. Procura percepcionar quais são as emoções e os sentimentos que pululam por ali, que estão ali à flor da pele. Por favor, emociona-te, dá-te conta do que é alguém que perde um ente querido, família chegada. Apercebe-te disso, porque nós às vezes lemos isto com pinças, sabem? Parece que estamos num laboratório a dissecar, então, palavras. Não, nós estamos a falar de vida, estamos a falar também de ti, também de mim. Então, juntos, olhamos para o Evangelho segundo João, lá no capítulo 11, e nós vamos acompanhar a partir do versículo 17. O mais importante, tanto quanto me apercebo aqui, é teres a capacidade para escutar, mais do que acompanhar a leitura. Escuta, e que isso possa acomodar-se no teu interior. Então diz assim a Escritura: quando chegaram a Betânia, souberam que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto, a 3 quilómetros, na estrada para Jerusalém. Muitos judeus tinham ido para consolar Marta e Maria na sua perda. Vocês sentem o ambiente pesado, as múltiplas visitas a acontecerem, porque Marta e Maria estavam sofridas. Quando Marta soube que Jesus vinha a caminho, foi ao seu encontro, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, oh, se cá estivesse, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus respondeu-lhe: o teu irmão ressuscitará. Sim, tornou Marta, quando toda a gente ressuscitar no dia da ressurreição. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá, mesmo que morra. É-lhe dada a vida eterna por crer em mim e nunca mais morrerá. Crês nisto, Marta? Sim, mestre. Creio que és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que há tanto tempo esperávamos. Então ela retirou-se e foi chamar Maria. O mestre já chegou e quer ver-te. Esta foi logo ter com ele. Ora, Jesus parara fora da aldeia, no local onde Marta se encontrara com ele. Quando os judeus que estavam na casa para confortar Maria a viram sair tão apressadamente, pensaram que fosse ao túmulo de Lázaro para chorar e seguiram-na. Chegada ao sítio onde Jesus se encontrava, Maria caiu a seus pés, dizendo: ó Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, acompanhada no seu pranto pelas pessoas da terra, Jesus comoveu-se e sentiu forte emoção. Onde está ele sepultado? Perguntou-lhes. Vem ver, disseram-lhe. E Jesus chorou. Vejam como era amigo de Lázaro, comentaram as pessoas. Mas outros disseram: se pôde curar cegos, por que não evitou a morte de Lázaro? Jesus comoveu-se muito outra vez. Entretanto, chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tapar a entrada. Até aqui. Entretanto, chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tapar a entrada. Nós somos uma comunidade de afetos porque seguimos Jesus. Não é porque sejamos boas pessoas. É porque estamos determinados a seguir Jesus. a fazer como Jesus. O que quer dizer que nós temos de olhar mesmo com seriedade para Jesus? Espreita aí o versículo 17. Jesus caminha no seu ritmo, no seu ritmo, tendo sempre em vista pessoas. Jesus foi avisado dias antes que a situação estava muito difícil, mas ele entendeu ficar num lugar, não por capricho, não por turismo, mas porque, não sabendo eu e tu as razões em concreto, ele julgava que tinha de atender pessoas. Ele precisava de estar junto de pessoas. Precisavam dele naquele contexto. Quando ele chega junto da família que ele amava, que tomava como próximos, como seus, que era um ninho para ele, que era um casa para ele, o seu foco foram pessoas. Que eu não me distraia com coisas. Porque às vezes, tão entretidos com lugares, nós esquecemos-nos de pessoas. Tão entretido com objetos, com tarefas, com projetos, nós esquecemos-nos de pessoas. Nós aceleramos ritmos para tantas coisas e não baixamos ritmo para pessoas. Relia por estes dias um pensamento do Kosuke Koyama que dizia: é por isso que na palavra não nos é dito para nós corrermos com Deus, diz para nós andarmos com Deus, para nós caminharmos com Deus. Nós precisamos de caminhar com pessoas, ver pessoas, não de uma forma tão superficial, tão corrida, que nós nem vemos a dor delas, nós nem nos apercebemos dos pesos que carregam. Então, primeira ilação para mim, se eu desejo pertencer a esta comunidade de afetos, se eu quero ser casa, porque Jesus é casa para mim, eu necessito de caminhar num ritmo baixo, tendo sempre em vista pessoas, como Jesus. Depois, um outro aspecto que me parece importante ao olharmos para o verso 19, e se desejares vai desenvolvendo também pensamento. O consolo de Jesus diferencia-se daquele que familiares, amigos e vizinhos tentam proporcionar. Eu tenho a melhor das intenções, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto amigo. Eu não preencho o vazio. Eu necessito fazer a minha parte, mas tenho que lembrar: ó Jesus, por favor, sê tu a minha fonte, sê tu a minha fonte. E é tão bonito nós percebermos que, a despeito da boa vontade da vizinhança, eram muitos os judeus que percebiam que Marta e Maria estavam em sofrimento, visitaram, mas é inigualável o toque, a voz, o consolo de Jesus. É diferente. É outro patamar, não dispenses isso. Porque, sabem, nós às vezes cobramos tanto de quem está próximo a nós, lá em casa, ou no andar de cima, ou o amigo que está distante, e pedimos que nos valham, que nos assistam, que nos resolvam, e nós esquecemos-nos do lugar mais precioso, que é o coração de Jesus, que é ir até Jesus, e que é perceber que essa é a companhia indispensável. Não te deites, não te levantes, não enfrentes períodos críticos sem esse diálogo, mesmo quando não te sai nada, mas dirige-te no teu íntimo a Jesus, porque Ele está por perto. Podes pensar que Ele está longe, mas na verdade Marta e Maria percebem, afinal Ele não se esqueceu de nós. Mas é tão humano, não é tão Jónatas, não é tão tu, quando nós vamos até Jesus e dizer: ó Jesus, se tu estivesses perto não tinha acontecido nada disto. Nós entendemos porque a nossa história é assim, nós pensamos: foi um escape, Deus na tua soberania escapou-te isto. Mas não, o Pai está connosco em toda a hora, em todo o momento. E aprendemos com Jesus que o seu consolo é aquele que nós necessitamos de procurar. Por isso, eu não sei como tu te encontras, eu sei onde estou e como estou. E por mais amado que me sinta num contexto familiar, dentro de uma mesma casa, ainda assim, aquelas brechas, aquelas falhas, quem as preenche? Jesus. Jesus. É tão interessante que, quando olhamos para os versos 20 a 23, percebemos uma coisa que é necessário que nós, como comunidade, como seguidores de Jesus, não esqueçamos. A solidariedade humana é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Ah, não, eu não vou aparecer, eu não vou incomodar. Ah, então o que é que eu vou dizer? Ah, até parece mal, eu não sei muito bem como pronunciar. Aparece. Faz-te presente. Apresenta corpo. Não é preciso, muitas vezes, verbalizar nada. É só dizer, estou aqui. Não é bom que se lembrem de nós? Vá, confessa. É ou não bom que se lembrem de nós quando estamos longe, quando estamos distantes, quando estamos nas lonas, quando estamos quebrados? É tão bom. Eia pá! Não imaginava receber essa SMS, ou esse e-mail, ou esse emoji. Ai, eu esperava de outros, mas não esperava... É quem se faz presente, que revela uma coisa importante. A solidariedade humana é sempre bem-vinda, ainda que a perspectiva de Jesus suplanta a terrena. É um facto, é um facto. Nós olhamos lá para este versículo 20 e lemos: logo que Marta ouviu dizer que Jesus estava a chegar, saiu a recebê-lo enquanto Maria ficou sentada em casa. Leio o verso 21. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu cá estivesse, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Ela entendeu? Não na plenitude, como nem eu nem tu entendemos. Mas Jesus, basta-me a tua voz. Sabem quando nós temos assim vozes peritas em certos domínios, em que nós só queremos escutar é aquela pessoa? Seja num ambiente neurológico, pediátrico, científico, escolar, académico. Sabem como é? Quando dizemos assim, não, eu preciso de ouvir, é isso mesmo, nós precisamos de ouvir a Jesus. Jesus, fala aos meus ouvidos, como só tu sabes. Sim, há de ressuscitar. Qual é a mensagem que mais nos preenche, senão a da ressurreição? Ah, não acaba aqui. Isto não fica aqui só. Então, de facto, é importante não abdicarmos de ser solidários, de nos fazermos presente, lembrando que a palavra excepcional, a palavra sobrenatural, pertence a Jesus. Porque Jesus centra em si a resposta para o vazio afetivo. Jesus, Ele centra em si mesmo a resposta para o vazio, para a carência que tu tens. Que às vezes nós pensamos, o casamento vai resolver. O que é isso? Como assim? Não. O que seria então de quem caminha por um tempo, ou por uma vida, então enquanto solteiro? Não. Quem preenche a carência plena é Jesus. É o vazio afetivo. É Jesus que o preenche. A morte... E eu aqui gostaria de alargar o conceito de morte, porque às vezes nós olhamos apenas para cemitério, para sepulcro, para campa. A morte, que pode ser a separação, a desolação, o desespero, a dor lancinante, estou como morto. É como se já tivesse morrido. Isto pode ter uma forte carga emocional. A morte não poupa ninguém. E aparenta não ter escapatória. É quase como se nós estivéssemos num estado de morte, comatoso, por força, por exemplo, de um abaixamento, de um desmoronamento emocional. E pensamos, não há nada a fazer. Ao estado a que este filho, a que este sobrinho, a que este amigo, que eu próprio cheguei, é como se fosse morte. E parece que não há escapatória. A sensação de impotência e até de que é um assunto arrumado para o qual não há remédio assalta-nos de alto a baixo. Nestas circunstâncias, agarremo-nos, mesmo que em jeito de desespero, a Jesus. Porque no fundinho de nós sabemos que só Ele pode confortar-nos. Só Ele, Jesus, só Tu. Quem dera que eu e Tu tínhamos a convicção interior de que a vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Na falta dessa certeza, que eu e tu possamos ouvir Jesus, escutar Jesus e acompanhar o seu raciocínio. Vamos acompanhar o raciocínio de Jesus. Olhem só como Jesus desenvolve. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Jonas, as ouves? Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. E depois a pergunta é uma pergunta pessoal. Crês tu nisto? E é em circunstâncias destas que eu me lembro da técnica social Filipa Pina, com quem durante um tempo trabalhei num dos centros de acolhimento a pessoas em condição de sem-abrigo, e que tinha uma expressão com a qual ela terminava um poema e onde dizia: a saída é para dentro. A saída é para dentro. Crês tu nisto, Jonatas? É para mim, sou eu, és tu que tens de responder. Jesus centra em si a resposta para o vazio afetivo. Crês nisto? Jesus não deixa ninguém esquecido na sua dor. Ninguém. Eventualmente poderás pensar, até agora eu ainda me sinto distante. Eu acho que ele ainda não reparou em mim. É por isso que gosto muito de ler minuciosa, detalhadamente a palavra e a perceber-me de como Jesus transpira afeto. Reparem comigo no versículo 28. Dito isto, voltou a casa e foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe em voz baixa: está cá o mestre e chama por ti. Ah, o mestre está cá. Nós estamos reunidos em seu nome. O mestre está cá e chama por ti. E ele trata-te pelo nome. Eu não sei, eu daqui a bocadinho vou tentar fixar o de alguns que não conheço, mas Jesus já conhece há muito. Jesus conhece até labirínticos interiores que nos escapam a nós próprios, da nossa história. Jesus não deixa ninguém esquecido, porque ele tem uma preocupação individual por cada um de nós. O mestre está cá e chama por ti. Corramos então de pronto para junto dele, é o que nos diz o relato bíblico, que ela correu para junto de Jesus. Até porque Jesus tem o condão de se fazer encontrar facilmente. Não é difícil encontrar Jesus, não é? Chama por ele. Sempre que nós aumentarmos o passo, que estugamos o passo, num pulinho nos pomos ao pé dele, à distância de uma frase sussurrada, de um desespero expresso. Jesus, num instantinho. E mais, nós acabamos quase sem dar conta por arrastar uma série de gente atrás de nós, curiosa para ver onde nos dirigimos quando temos o coração apertado. Sabe uma coisa? Lá onde trabalhas, onde vives, as pessoas repararão quando estás aflita e apertada, porque isso é comum a toda a gente. Isso não é o que as pessoas estranham. O que captará a atenção das pessoas é: uau! O que é isso de ires orar e procurar um tempo para desabafar? Sabem, há pessoas que nos seguem e que querem realmente perceber como é que tu fazes quando te aleijas, quando te sentes destruído, quando te sentes desamparado, quando estás de luto, como é que tu fazes? Quem dera que em vez de nos verem a andar a chorar pelos cantos ou a fingir que não choramos, quem dera que nós pudéssemos ser encontrados aos pés de Jesus. Tu aflitinho, que nem posso. Para onde vais, Jonatas? Ah, eu preciso de ir conversar com Jesus. Então, às vezes, andamos a desfazer-nos aos pedacinhos em lugares de dor crónica e não corremos para os pés de Jesus. Expondo-lhe as nossas lágrimas e as nossas perplexidades, de facto, de uma coisa podemos ter certeza. Há uma coisa que podemos ter certeza. Quando fazemos com um estranho, ou quando fazemos com amigos, mas que são da onça, ou quando fazemos com alguém que não é idóneo, ou quando fazemos até com alguém de perto, mas que não solidariza, não empatiza, fere, nós pensarmos, uau, atirou para o chão aquilo que era precioso para mim, não validou, não valorizou. Com Jesus isso não acontece. Há uma coisa que nós podemos ter a certeza com Jesus, é que ao expor-lhe as nossas lágrimas e perplexidades, Jesus emociona-se connosco. Jesus não foge das emoções. Quem tem dificuldade sou eu, eventualmente tu. Jesus não foge. Então a nossa história diz respeito a Jesus, ele interessa-se com a nossa história. Ele sabe muito bem o que é ter um nó na garganta e sentir um aperto no coração, exatamente por causa do amor que nos tem. Porque ele experimentou isso por amor a mim, por amor a ti. Então há um aspecto que, aproximando-me do final, gostaria de salientar, e são apenas três tópicos simples. O antepenúltimo é que Jesus jamais contorna a dor. Jesus não contorna a dor. Nós somos especialistas nisso. Nós queremos alívio rápido. Nós não queremos que de facto isso nos faça sofrer tanto. E por isso sublimamos. E por isso queremos ultrapassar num instantinho, num piscar de olhos. Mas lá no versículo 34, o texto diz-nos assim: depois perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e verás. Imagina, Jesus podia dizer assim, não, eu não quero ver isso, eu dispenso isso, eu sou o Senhor da vida, a morte a mim obedece-me. Não, não, Jesus perguntou aquilo que sabia, Jesus sabia onde estava. Mas Jesus não contorna a dor. Uma dica para mim, Jónatas, não faças tu aquilo que Jesus não faz. Não contornes a dor. Não finjas que ela não existe. Vive-a. Sente-a. Integra-a. Estás de luto? Assume. Mesmo que hajam fases e períodos de negação, de rejeição, de barganha, de negociação, e até chegar à aceitação, à integração, é um caminho, mas enfrenta esse percurso. Jesus quer que eu e tu percebamos que está mesmo interessado em cada pormenor da nossa história. Não que ele necessite da informação que lhe forneçamos, já que está perfeitamente a par de tudo, mas é seu desejo que nos demos conta que ele não se ausenta dos momentos que nos são mais custosos. Quando Jesus me pergunta, Jónatas, diz por palavras tuas o que sentes, o que te aconteceu, ele escuta. E neste processo de oração, sou eu que acabo por ser informado do que está a passar-se em mim. Então a dor que sentimos quando a morte bate à porta da nossa família é por Jesus sentida também. Ele sofre por nos ver num estado de tamanha tristeza. Se há uma coisa que podes ter certeza hoje, é que muito mais do que pertenceres a uma comunidade de afetos, Jesus não descola, não desgruda de ti, acompanha-te e usa-te. E usa-te. Assim tu possas ver a tua dor, não a contornar e pedires a companhia de Jesus para ela. Penúltimo aspecto, refiro-me aos versos 35 a 38 na sua primeira parte. Jesus ensina a expressão saudável das nossas emoções. Se nós queremos ser uma comunidade de afetos, ser casa, é muito importante estudarmos as emoções. Percebermos o que estamos a sentir, conseguir nomear o que estamos a sentir. Vejam só, é muito interessante. Nós facilmente captamos verso 35, o que é que diz o versículo 35? É o versículo mais curto da Escritura, o que diz? Jesus chorou. E olha, só com isso nós já temos tanto para aprender. Ah, Jesus não travou lágrimas, Jesus não a reprimiu, Jesus não se envergonhou. Abençoadas lágrimas. Abençoadas lágrimas. Chora. Chora. Não há que pedir desculpa quando choras. Ele chora por ser nosso amigo e nos amar profundamente. Ele empatiza connosco. E quando se levantam, agora este para mim é o aspecto realmente surpreendente. Novo. É que Jesus, ele ensina a expressar saudavelmente as emoções, e eu confesso-vos, porque habituado a lidar com lágrimas, de muito novo, A grande novidade não está aí. A novidade está como Jesus expressa saudavelmente as suas emoções debaixo do gozo, debaixo da ironia, debaixo do comentário mordaz. Vamos, espera lá. Então, mas lembram-se o que é que é dito lá? Acompanhamos nós o versículo 36. Diziam os judeus, vede como era seu amigo. Jesus ouviu isso. Mas alguns deles murmuravam. Então este que deu a vista ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, suspirando de novo, intimamente, foi até ao túmulo. Na versão que há pouco lia, diz algo um pouco diferente, comovendo-se profundamente outra vez. Quando se levantam algumas vozes murmuradoras a questionar a razão de não nos tirar as pedras todas do caminho, evitando assim que nos aleijemos física e emocionalmente, a sua resposta não passa por dar crédito a esses comentários jucosos e a essas observações facilitistas. Jesus, ajuda-me a expressar saudavelmente as minhas emoções, mesmo quando fico indignado, mesmo quando fico irado, mesmo quando fico boquiaberto. O que é isto? Este é um momento de dor e há julgamento no ar. Jesus, ele expressa isto de forma diferente. O seu único intuito, o seu único foco foi deixar claro que nem a morte lhe desobedece. Jesus trata a morte por tu. E é impressionante que nós lemos no versículo 38, que foi o final da nossa leitura na reflexão, mas que de facto, se deram conta, foi a leitura feita pela família Mota Dias. Lá no versículo 38, o texto diz-nos, Jesus, suspirando de novo intimamente, foi até ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Era uma pedra que seria um penedo, seria um gigantesco calhau que não dava para ser removido facilmente. Jesus é a companhia perfeita diante de quadros de impossibilidade. É assim que gostaria de terminar hoje. Jesus é a companhia que eu necessito quando eu estou diante de uma gigantesca pedra no meu caminho e eu penso, acabou, não há solução. Seja dentro de mim, seja fora de mim. Eu sei que nem todos ouvimos, mas a Rebeca fez uma leitura sublime. Ela sussurrou o verso mais importante que está no final deste trecho. Jesus disse-lhes, desligai-o, desfaixai-o e deixai-o andar. Eu desejo caminhar sem atilhos e sem medos. Certo de que, sob a orientação de Jesus, eu estarei sempre a salvo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, comunidade Meeting Point, comunidade de afetos, vamos atrás de Jesus e da sua voz e deixemos cair os atilhos porque ele já ordenou tal. Vamos ficar uns breves momentos em oração, em conversa com o Pai, em resposta àquilo que escutámos. E por que não dizer emocionadamente, obrigado Jesus, eu creio, crês nisto? Eu creio. E és tu a minha fonte de afetos, e é em ti que eu me abasteço.